Olá, hoje é 23 de junho de 2020 e este é o podcast Politicando. E eu sou o Aderlan Crespo. O Politicando surgiu em 2019, produzido de forma alternativa, meio artesanal. Então, este é o primeiro episódio do Politicando nesta nova plataforma. E o tema de hoje será sobre racismo. É um tema muito relevante. Ajude compartilhando, compartilhe ao máximo em suas redes sociais. Ajude a enfrentar o racismo no Brasil. Então, conto com você. Compartilhe. O tema não é polêmico e é muito necessário falar dele todos os dias. Falar de um tema que teve início lá atrás, não como um fato histórico na cronologia dos fenômenos sociais do Brasil, mas como um processo que se inicia na própria construção da sociedade brasileira e que perdura até os dias atuais, de forma perversa e muito violenta. E essa violência pode ser banalizada ou até não visível para todos, mas esta violência genética da sociedade brasileira ocorre todos os dias. Vou tratar deste tema utilizando referências como o pesquisador da USP, Túlio Custódio, e a filósofa e escritora Djamila Ribeiro, que lutam pela igualdade entre as pessoas, a igualdade racial, uma luta contra o racismo. De Túlio Custódio, usarei um texto digital sobre a luta contra o racismo enquanto movimento permanente no Brasil. E com Djamila Ribeiro, vou iniciar o episódio com algumas de suas posições. Também usarei dados do IBGE sobre a desigualdade social no Brasil, com recorte em indicadores demográficos e econômicos, porque o tema racismo está totalmente vinculado ao tema desigualdade social, diz respeito à história de formação social, econômica e política no Brasil. Bom, vamos então às reflexões de Djamila e Túlio, mas antes vou falar do portal Gelé10. Foi do portal Gelé10 que eu retirei, que eu subtraí os textos que eu vou citar aqui, do Túlio e da Djamila. Bom, Gelé10 é um instituto da mulher negra fundado em 30 de abril de 1888. É uma organização da sociedade civil que se posiciona em defesa de mulheres e negros para entender que esses dois segmentos sociais padecem de desvantagens e discriminações no acesso às oportunidades sociais, em função do racismo e do sexismo vigente na sociedade brasileira. Posiciona também contra todas as demais formas de discriminação que limitam a realização da plena cidadania, tais como a lesbofobia, a homofobia, os preconceitos regionais, também de credo e de opinião e também de classe social. Então, no portal Gelé10 temos uma abordagem sobre o movimento negro contra o racismo e, portanto, esta luta é uma luta fundamental para mudar o cenário de igualdade entre as pessoas, que ainda é algo a ser alcançado. Portanto, participar é fundamental. Por isso que eu peço para compartilhar este podcast. Bom, no portal Gelé10, portanto, nós temos uma abordagem sobre o movimento negro no Brasil. E assim está à disposição. Bom, o movimento negro, ou MN, é o nome genérico dado ao movimento dos diversos movimentos sociais afro-brasileiros, particularmente aqueles surgidos a partir da redemocratização pós-Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Movimentos sociais expressivos envolvendo grupos negros perpassam toda a história do Brasil. Toda a história do Brasil. Do início até hoje, né? Contudo, até a abolição da escravatura em 1888, esses movimentos eram quase sempre clandestinos e de caráter radical, posto que seu principal objetivo era a libertação dos negros e negras que estavam em cárcere, né? Foram sequestrados e trazidos para cá e mantidos escravos e, portanto, em cárcere, né? Cativos. Visto que os escravos eram tratados como propriedade privada, fuga e insurreições, além de causarem prejuízos econômicos, ameaçavam o quê? Ameaçavam a ordem vigente, né? E tornavam-se objeto de violenta repressão, não somente por parte dos próprios senhores, né? Da própria família de engenho, mas também pelo próprio poder político, né? E seus agentes, né? era, reprimiam com violência essas resistências, né, à escravidão. Tendo como principais centros de mobilização as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, os movimentos sociais afro-brasileiros começam a trilhar novos caminhos a partir de meados dos anos de 1910, numa tentativa de lutar pela cidadania recém-adquirida e evoluir para organizações de âmbito nacional, né, ampliar a luta, né. A primeira grande manifestação nesse sentido é o surgimento da imprensa negra paulista, justamente uma imprensa negra, cujo primeiro jornal, o Menelik, começa a circular em 1915. Depois vieram os outros, né? O exemplo, A Rua, em 1916, o Alfinete, em 1918, o jornal A Liberdade, em 1919, o A Sentinela, em 1920, o Getulino e o Clarim, da Alvorada, em 1924. Esta onda perdura até 1963, quando foi fechado o Correio Débano, e, portanto, também a circulação dos jornais. Esses jornais possuem como característica principal o fato de não se envolverem na cobertura dos grandes acontecimentos nacionais. Seria uma cautela, né? Eles evitavam isso. Portanto, era uma imprensa setorizada e dirigida ao público específico, que era a população negra, né? Porque a notícia, a informação precisava chegar a eles, né? O movimento político, né, organizado, precisava de informações. Portanto, esses jornais cumpriam esse papel político, né, fundamental. Bom, continua ainda no portal sobre o movimento negro no Brasil as seguintes informações. É também graças a esse caldo de cultura ideológico propiciado pela imprensa negra paulistana que se desenvolve nos anos de 1930 um dos mais interessantes movimentos afro-brasileiros de caráter nacional, a Frente Negra Brasileira, FNB, fundada em 16 de setembro de 1931, graças a uma forte organização centralizada na figura de um grande conselho de 20 membros, presidida por um chefe, e que lhe rendeu várias acusações como um movimento fascista porque tinha um chefe, né? E contava com milhares de associados e simpatizantes, né? A FNB teve uma atuação destacada na luta contra a discriminação racial, tendo sido, por exemplo, responsável pela inclusão de negros na Força Pública de São Paulo. Depois dos êxitos obtidos, a FNB resolveu constituir-se como partido político. E nesse sentido deu entrada na Justiça Eleitoral em 1936. Todavia a vida da frente sofreu alguns abalos, teve uma vida curta, e em 1937, com a decretação do Estado Novo por Getúlio Vargas, todos os partidos políticos, inclusive a Frente Negra, foram decretados como ilegais, né? Foram declarados ilegais e dissolvidos. A partir daí, praticamente até a redemocratização em 1945, os movimentos sociais de negros tiveram de recuar para as suas formas tradicionais de resistência cultural. A única possível exceção nesse período deve ser a ação de Abdias do Nascimento. Ele, que em 1944, no Rio de Janeiro, fundou o Teatro Experimental do Negro, conhecido TEN, T-E-N, né? Teatro Experimental do Negro. Nascimento foi o responsável por expressiva produção teatral onde buscava dinamizar a consciência da negritude brasileira e combater a discriminação racial. Bom, cumpriu um papel fundamental e, portanto, faz parte, né, dessa abordagem sobre o movimento negro que se encontra no portal. Continuando, a partir da década de 1950, os movimentos negros iniciam um lento ciclo de rearticulação, cujo marco é a fundação em São Paulo, mais precisamente em dezembro de 1954, da Associação Cultural do Negro, ACN. Surgida como um movimento de reivindicação ideológica, a ACN não se descuidou da assistência aos membros, montando departamentos de cultura, esporte, também estudantil, feminino e até mesmo uma comissão de recreação. Após um período de expansão, entrou em decadência e passou algum tempo inativa. Ressurgiu em 13 de maio de 1977, com objetivos mais assistenciais e filantrópicos, que incluíram a criação de uma escola e curso de alfabetização, sempre gratuitos, né? Todavia, a ACN havia perdido o seu ethos inicial e teve de encerrar suas atividades logo depois. Pouco antes desse momento, em 75, né, Nós estamos falando da CN77, mas um pouco antes é fundado também no Rio de Janeiro o Instituto de Pesquisa e Cultura Negra, o IPCN, uma organização de relevância no quadro do movimento social negro e cuja manutenção devia-se à contribuição de centenas de sócios. Uma das poucas entidades do gênero a ter sede própria, né? Passou a enfrentar problemas financeiros no final da década de 80, tendo de fechar as portas. A partir dos anos 60, a ditadura militar brasileira inviabilizou todas as manifestações de cunho racial, né? Os militares transformaram o mito da democracia racial em peça-chave da sua propaganda oficial, né, nacional, e taxaram os militantes, né, como imitadores baratos dos ativistas norte-americanos que lutavam pelos direitos civis, né? Inclusive, eram considerados esses militantes aqui no Brasil como impatrióticos e até racista por esse governo militar logo após a implantação da ditadura no Brasil, o regime militar ditatorial. Bom, o movimento negro, enquanto proposta política, só ressurgiria realmente em 7 de julho de 1978, quando um ato público organizado em São Paulo contra a discriminação sofrida por 4 jovens negros no Clube de Regatas Tietê deu origem ao Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, MNU. A data posteriormente ficaria conhecida como Dia Nacional de Luta contra o Racismo, né? Então essa data, 7 de julho de 78. Bom, os anos pós-Constituição de 88 registraram avanço nas lutas institucionais dos movimentos afro-brasileiros contra o racismo e mesmo numa maior aceitação por parte da sociedade sobre a discussão dessa temática, né? Uma certa aceitação, né? A partir da Constituição, porque a Constituição Cidadã teve um simbolismo aí nessa fase pós-ditadura militar. Continuando no portal, temos as seguintes informações sobre o movimento negro. A questão racial também entrou para a pauta de discussão das centrais sindicais a partir da década de 90, né? O 5º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores, CUT, reconheceu a importância da temática racial para a organização dos trabalhadores. Por outro lado, a Central Geral dos Trabalhadores, a CGT, foi responsável pela organização de um Seminário Nacional de Sindicalistas Antirracistas em 1990, no Rio de Janeiro, o qual resultou numa Comissão Nacional contra a Discriminação Racial. E a Força Sindical, conhecida como FS, reestruturou a sua Secretaria Nacional de Desenvolvimento da Igualdade Racial. Bom, as centrais citadas uniram-se ainda para a constituição do Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Social. E na legislatura federal do período de 99 a 2003, dos 513 deputados, segundo o deputado Saulo Pedrosa, do PSDB da Bahia, apenas 11 se declaravam afro-brasileiros e concordavam em participar de uma frente parlamentar negra, né? Mas de caráter informal, né? Bom, eu acabo então de passar uma informação sobre o movimento negro no Brasil, que se encontra no portal Gelé 10, www.gelé10.org.br. Lá você encontra muitas informações sobre essa luta contra o racismo, essa luta pela igualdade racial. É super bacana, vale a pena conferir. Bom, agora sim, vamos começar com Djamila Ribeiro. Bom, Djamila Ribeiro talvez seja hoje uma das principais referências, né, da intelectualidade negra, né? Nós temos outras referências, inclusive no campo da cultura, mas ela é hoje aí uma das principais, né, nesse campo da academia, né? Autora de 2 best-sellers que estiveram entre os mais vendidos nas recentes edições da Bienal do Livro de São Paulo e da Flip, né? O primeiro livro é O Que É o Lugar de Fala, de 2017, e em 2018 ela lança Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né? Djamila tem se tornado uma fala cobiçada no circuito nacional de palestras, portanto, alcançando aí maior espaço a importância dessas pessoas que passam a ser representativas na luta contra o racismo, né? Importante isso, ocupar esses espaços. A fala de Djamila Ribeiro foi encontrada, portanto, no portal Gelé10 e foi publicada em 2018. E assim consta, abre aspas, acho que num país como o nosso, que foi fundado no mito da democracia racial, né, que fique frisado isso, que foi fundado no mito da democracia racial, as pessoas têm dificuldade de entenderem, inclusive, o que é racismo. Né? A gente ainda acha que o racismo é algo do campo individual, da moral, e não entende o racismo como sistema político que impede que as populações negras e indígenas acessem direitos básicos. Então, geralmente, as pessoas, quando veem alguém famoso sofrendo um caso de racismo, se espantam com aquilo, achando que racismo é só aquilo. Mas não se espantam sobre o porquê nunca tiveram um professor negro. Por que na empresa em que trabalho não há pessoas negras? Por que não conseguem entender o racismo como um sistema, um problema estrutural? Acho que esse é o nosso grande problema. Se as pessoas entendessem de fato que o racismo é o que é racismo, e com ele vem historicamente minando, e como ele vem historicamente minando oportunidades e negando direitos básicos, elas entenderiam por que a gente julga importante ter representatividade, né? Ter pessoas negras e indígenas ocupando espaços que historicamente foram impedidas de estar. Ou seja, a Djamila chama atenção sobre o entendimento do que é o racismo. O racismo como algo estrutural, sistêmico, como uma escolha, uma posição assumida na sociedade brasileira lá atrás e que perdurou o século XX e ainda se encontra no século XXI da mesma forma. Né? Então, esse poder da representatividade é fundamental e, para isso, as pessoas negras devem ocupar o espaço na sociedade. E, portanto, os dados do IBGE que eu vou citar vão demonstrar o quanto há de distorção nessa realidade. E, portanto, a Djamila Ribeiro tem razão quando ela fala no mito da democracia racial, como se todos tivessem os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. E isso é um mito, né? Porque é preciso ter potência, né? É preciso ter condições de enfrentar e superar os obstáculos, né? Portanto, a Djamila tem um papel fundamental nessa luta contra esses mecanismos que dificultam o acesso do negro e da negra, do preto e da preta nos espaços da sociedade brasileira, ultrapassando aqueles limites, né? Da cidade onde imagina-se que eles devam ficar. Né? Bom, sobre o artigo do Túlio Custódio, o título do artigo dele é A Luta Abolicionista e o Papel do Negro na Construção da Própria História de Afro-Brasileiros e Suas Lutas, Esquecer Jamais. Esse artigo foi postado também no portal Gelé 10 em 2017, em maio de 2017. E quem é o Túlio Custódio? Eu vou falar. Túlio Custódio é um doutorando em Sociologia pela USP São Paulo, com pesquisa na área de subjetividade no neoliberalismo, mestrado pela USP também, graduado em Ciências Sociais também pela USP em 2007 e também em História. Tem experiência na área de ciência política e sociologia, com ênfase em sociologia dos intelectuais e sociologia das relações raciais. Portanto, o Túlio é também uma representatividade no movimento e que consegue ampliar a voz. Então, existe um movimento que tenta superar todas as dificuldades criadas pela história no Brasil e amplificar a voz daqueles que lutam contra o racismo. Né? Bom, então, no seu artigo, consta a seguinte reflexão de Túlio Custódio. Aspas. O 13 de maio é sempre lembrado com muita suspeita por muitos de nós, pessoas engajadas na luta antirracista no Brasil. Por ser uma data que, apesar de marcar oficialmente o fim da escravatura no Brasil em 1888, é também uma data que está aliada a um discurso ainda corrente da democracia racial. Que é aquele mito, né, que a Djamila Ribeiro cita também. Uma data, portanto, que tem sido historicamente ligada ao protagonismo branco, no caso da Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea para o fim da escravidão. Os movimentos negros, durante todo o século XX, lutaram ferrenhamente para que houvesse um deslocamento semântico da importância que essa data teria para nós negros, como memória de liberdade e luta contra o racismo, para uma data que refletisse isso. Nessa esteira, a data de 20 de novembro, aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, tido como um dos maiores líderes quilombolas da história, ganhou protagonismo de representação e se tornou nossa data oficial do Dia da Consciência Negra. Essa data de 20 de novembro é fundamentalmente importante para o estabelecimento da memória e do legado negro no Brasil, para que possa existir uma herança de nós, sobre nós e feita por nós, da nossa resistência frente à realidade de 4 séculos de exploração escravista e desumanização. E que, apesar da abolição, as diferenças não foram plenamente resolvidas com o amanhecer da República, pois esta República trouxe em seu pacote a subcidadania, o racismo institucional e as práticas diárias e constantes de violências, todas estruturantes de um genocídio epistemológico, cultural, social e físico do contingente negro. Essa pequena parcela de 52% da população brasileira. Porém, acredito ser importante lembrarmos que a resistência negra também esteve presente de forma protagonista na luta pelo abolicionismo. Apesar de pesquisa acadêmica demonstrarem com sofisticada reconstituição histórica essa resistência, ainda estamos, de certo modo, apegados às formas de resistências vinculadas aos modelos, aos modelos dos quilombos do período colonial e não às formas organizadas surgidas posteriormente. Estamos presos basicamente à cultura popular e religiões afro-brasileiras. Tudo isso é muito importante, mas não podemos esquecer a luta abolicionista, que também foi nossa. O movimento abolicionista, como bem demonstrado no último trabalho da socióloga Ângela Alonso, fora o que podemos chamar de um dos primeiros movimentos sociais brasileiros. Em seu livro Flores, Votos e Balas, o movimento abolicionista brasileiro de 1868 até 1888, Alonso demonstra como o movimento abolicionista lançou mão de diversas táticas para implementar as suas pautas na ordem social e políticas nacionais e obter êxito em suas demandas, seja através da política, da cultura e das artes, ou enfrentamento armado direto. A luta do movimento abolicionista por cerca de 20 anos construiu um cenário político muito favorável para que, em 1888, a Lei Áurea, através de muita pressão, pudesse surgir. O ponto essencial é que todo esse processo e toda a existência do movimento abolicionista tivera, entre suas lideranças, diversas pessoas negras, em especial 3 figuras. Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. Diversos negros, livres ou ex-escravizados, estiveram empenhados na campanha abolicionista, no meio dessas táticas das flores, votos e balas. E, portanto, não devemos desconsiderar isso. O movimento abolicionista é exemplo de nossa resistência e aconteceu durante todo o período dessa diáspora. Desde os quilombos, passando pelo movimento abolicionista, as religiões afro-brasileiras e os movimentos negros no combate contra o racismo e genocídio no povo negro, nossa existência tem significado luta e resistência. E é por essa memória que podemos dizer, com crítica combativa ao apagamento histórico negro, que o 13 de maio também é nosso. Toda memória sobre a nossa resistência deve ser lembrada, disseminada e celebrada, em enfrentamento a um racismo sistêmico que torna invisível o protagonismo negro na história, em todas essas esferas, e diminui nossa importância nos marcos da experiência histórica. Seguimos na luta, fecha aspas, Túlio Custódio. Portanto, temos o registro de Djamila Ribeiro e de Túlio Custódio, que se encontram no portal Gelé 10, e eles traçam esse significado do que se tem como mito democracia racial e também o alcance da abolição da escravatura pelos movimentos negros da época, né, pré-república, e que, portanto, são considerados não protagonistas, mas simplesmente citados nas suas culturas afro-brasileiras, como na religião e até nos próprios alimentos, né, nos pratos típicos. Mas o fato é que o protagonismo está justamente na resistência contra a escravidão. E é sobre isso que o Túlio chama atenção, para que possamos identificar que o fim da escravidão teve como causa a atuação efetiva do movimento negro, para que pudesse, então, após muita pressão, ser reconhecida pela Princesa Isabel. Bom, então, prezadas e caros ouvintes, o que vemos hoje ainda é a invisibilidade da pessoa negra, condicionada estruturalmente a subempregos, né? Pessoas condicionadas estruturalmente a estar em determinados lugares da cidade. Então, elas devem ficar e estar ali, ou elas devem trabalhar daquela forma, porque é assim. É algo que não foi criado agora, portanto, depende de vontade, depende de mérito, depende de querer. Então, a pessoa tem que ter iniciativa, e essa democracia racial enganosa, e é um mito, faz com que as pessoas declarem que o racismo não seja um tema importante. Mas é importante, porque esta forma de se relacionar na sociedade, olhando para a pessoa de forma diferente, se surpreendendo ao ver alguém negro, né, uma pessoa negra, seja homem ou mulher, ocupando um cargo ou dentro de um carro caro, não sendo motorista, né, esse olhar, né, lançado sobre o jovem negro como se ele fosse um criminoso, traz aí marcas e cortes profundos nessa estrutura da dignidade, da honra da pessoa, e que, portanto, é preciso mudar essa realidade. A questão é que o século XX, principalmente nas décadas pós-república, não teve políticas públicas para uma efetiva inclusão social da pessoa negra, das famílias constituídas por pessoas negras. Simplesmente é preciso admitir que havia, né, no pós-república e durante todo o século XX, no imaginário social, a ideia de que a pessoa negra era realmente inferior, né? São pessoas de baixo nível, né? São pessoas de menor valor, são pessoas que, inclusive, não têm capacidade para desempenhar funções mais complexas, são pessoas perigosas, né? Inclusive, as grandes exemplos nós temos de perseguição, né? Não só por aqueles que eram considerados, digamos assim, infratores, porque estavam praticando, por exemplo, aquela luta que faz parte da cultura negra, né? A que hoje é feita por pessoas que consideram a capoeira algo bacana, né? Diferente, mas foi reprimido, né? E inclusive a própria religião ainda é reprimida, as pessoas ainda olham de forma preconceituosa, né, para o Banda, para o Candomblé. Bom, o fato é que tudo isso significa o estigma da subcidadania, né? E aí entende-se como verdade, né, que não que seja declarada, mas que essas pessoas são pessoas pobres, e essas pessoas não têm capacidade, e elas ficam à margem, né? Então o Brasil tem que desenvolver, o Brasil tem que crescer, o Brasil tem que se tornar rico, mas não necessariamente para todos, né? Mas para um grupo pequeno, e bem menos para a grande maioria, que são pessoas que não devem participar da distribuição da riqueza. Bom, o subtrabalho era o que havia para essas pessoas, e ainda assim permanece no imaginário social, né? Nós estamos no século XX, e uma consequência desse processo histórico é a desqualificação, é a despersonalização, é a constatação na prática, na realidade, que as pessoas negras devem aceitar a sua condição inferior, né? E que podem ser vítimas, sim, de um olhar que teme pelo jovem negro, que devem aceitar a violência policial, que devem aceitar ser consideradas suspeitas quando se encontram em determinados lugares que no imaginário social não pertence àquelas pessoas. E nesse sentido o século XXI é um grande exemplo de um erro mantido e que deve ser profundamente alterado. Bom, agora vamos aos dados do IBGE. Bom, esses dados fazem parte de um estudo demográfico e econômico realizado em 2017-2018 e publicado em 2019. Bom, segundo o IBGE, aspas, o combate às desigualdades sociais no Brasil tem sido objeto de estudiosos e formuladores de políticas públicas envolvidos no diagnóstico e na execução de medidas para sua redução. Entre as formas de manifestação dessas desigualdades, a por cor ou raça ocupa espaço central nesse debate, pois envolve aspectos relacionados às características do processo de desenvolvimento brasileiro que produziu importantes defasagens ao longo da história do país. Como consequência, há maiores níveis de vulnerabilidade econômica e social nas populações de cor ou raça preta, parda ou indígena, como demonstram diferentes indicadores sociais. No IBGE, as informações sobre as condições de vida da população brasileira pelo enfoque de cor ou raça são abordados continuamente por meio dos resultados de pesquisas domiciliares e de forma transversal em publicações mais abrangentes, em especial a síntese de indicadores sociais. Uma análise das condições de vida da população brasileira. Bom, estudos específicos de natureza metodológica, centrados em discussões conceituais, classificações e comparações internacionais, também foram elaborados pelo Instituto, como, por exemplo, os oriundos da pesquisa das características étnico-raciais da população, realizado em 2008. Bom, sobre os dados em termos de Brasil, e, portanto, desigualdade e racismo, porque o IBGE fez essa pesquisa vinculando desigualdade e racismo como interligados, né? E, portanto, Djamila Ribeiro e Túlio Custódio, citados por mim, demonstram como justamente o tema desigualdade está completamente vinculado ao tema racismo, né? Bom, sobre os dados, nós temos o seguinte. Primeiro, cargos gerenciais. São ocupados 80% por brancos e 20% por não brancos, né? Pardos e negros. Apesar de haver mais pessoas negras na força de trabalho, além de estarem proporcionalmente maior na informalidade, nas regiões norte e nordeste, inclusive, e também por estarem em maior número como desocupados ou desempregados. Bom, sobre a taxa de letalidade, 90% são pessoas negras. Rendimento abaixo da linha da pobreza é de 40% de pessoas negras e somente 10% de pessoas brancas. É gravíssimo isso, né? Entre os 10% mais ricos, apenas 10% são não brancos. Entre os 10% mais pobres, 75% são pessoas negras. Então, este breve panorama demonstra o quanto o Brasil precisa superar a diferença entre pessoas de cor de pele diferentes. A diferença entre pessoas de pele diferentes só existe porque as pessoas assim mantêm esta forma de viver coletivamente, né? O nosso consciente determina nossas percepções e as nossas ações e precisa deixar de ver a diferença entre as pessoas em razão da cor da pele, né? Da sua etnia, né? E os governos? Os governos precisam objetivamente implementar políticas públicas favoráveis à diminuição da desigualdade. Portanto, crianças e jovens de famílias negras, portanto, crianças e jovens precisam ter as mesmas condições de disputar o mercado de trabalho. Então, essas pessoas negras, elas precisam de uma atuação do Estado que favoreça a diminuição ao longo do tempo dessa desigualdade social. Isso só vai acontecer se houver investimento pesado na educação pública. Por quê? Porque percebe-se que, tendo em vista que o rendimento do trabalho é menor do que os declarados brancos, é claro que há uma dificuldade de pagar a escola particular. Então veja, a questão da ocupação nos cargos de gerência, os cargos mais elevados, com um rendimento salarial maior. A questão também da participação dessas pessoas negras em colégios particulares. Então, se há uma desvantagem, é preciso investir para que elas tenham as mesmas condições. Investimento público pesado para que, ao longo do tempo, essa desigualdade diminua ao ponto de termos uma condição favorável para que crianças e jovens negros possam estar disputando todos os acessos sociais da mesma forma que os brancos. Vejam, a questão de ser negro ou negra e branco e branca é uma questão de autodeclaração. Então, todas essas pesquisas, elas partem do pressuposto de que as pessoas se declaram como tal. Então, nesse sentido, é preciso verificar que não só a questão do não acesso aos direitos básicos, né? Habitação, educação pública de qualidade e também o reconhecimento da capacidade para que elas possam participar do mercado de trabalho com cargos mais elevados, está vinculado também à criminalização dessas pessoas. Porque de 70% a 80% das pessoas presas, elas se declaram como negras ou pardas. Portanto, olha como nós tratamos ainda hoje, no século XXI, as pessoas negras, o homem preto, a mulher preta, o olhar preconceituoso, a ação policial de forma opressiva e violenta, o mercado de trabalho que não recepciona o homem e a mulher negra, e também a estrutura educacional que está dividida em colégios particulares para quem tem condições de pagar e colégio público para quem não tem condições. Tendo em vista que as famílias negras possuem menor rendimento, tendo em vista todo esse histórico, elas fazem uso do ensino público e, portanto, há uma dificuldade. Nesse sentido, o que se tem como um absurdo social em termos de educação? Pessoas com condições financeiras pagam colégios particulares para seus filhos para que elas estudem na universidade pública. E As crianças e jovens, adolescentes negros, que possuem dificuldade financeira, estudam em colégios públicos e, quando terminam o ensino médio, para alcançar a universidade pública, precisam participar iniciativas, de organizações que estão capacitando os jovens negros para a disputa em uma vaga na universidade pública. Caso contrário, terão que trabalhar e pagar pela sua vida acadêmica universitária. Há uma distorção que ainda existe e é um absurdo manter ainda esta distorção. E isso diz respeito a todos nós, todos da sociedade brasileira, todos da sociedade brasileira. Todos devem participar desta mudança e solicitar e exigir mudanças estruturais, porque a história criou essa distorção e cabe agora ao presente e ao futuro mudar essa distorção. Reconhecer que o racismo existe, que ele é sistêmico e estrutural e exigir do Estado políticas necessárias e fundamentais para que o futuro seja diferente. Porque as pessoas hoje, os homens e as mulheres, crianças e jovens negros e negras, sofrem de violência. Violência física, a violência do olhar preconceituoso. Estamos falando de dignidade e de honra. Dignidade e honra importam. Vidas negras também importam. Precisamos mudar o Brasil. Portanto, eu solicito que compartilhe para que possamos ajudar nesta luta contra o racismo. Uma luta a favor da igualdade material, concreta, verdadeira e real. E que o mito dessa democracia racial tem que ser apagada. Não pode mais fazer parte do discurso. Não é uma questão de capacidade. Todos somos capazes. Mas as desvantagens produzidas ao longo da história e ainda vivenciadas pelas pessoas negras é que tornam difícil a que elas alcancem um espaço privilegiado na distribuição da riqueza, para que elas possam ter direitos básicos e não serem consideradas pessoas ainda não dignas de direitos. É um compromisso de todos. Por favor, compartilhe, participe dessa luta. Honra, dignidade e vidas negras importam. Muito obrigado e até a próxima.